A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop & Tech e o Shopping Cidade São Paulo, apresentam
Conversas Artísticas.
Salve, salve! Começa agora o programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá.
E eu sou Mayara Bastianello, iniciando mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre através da sua coordenação de cultura.
Construímos um estúdio de gravação em cima do palco de um teatro para que quem quiser possa comparecer ou ouvir, como você que está acompanhando por aí, sempre tudo gratuito.
E lembrando sempre que o Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo grandes convidados que nos ajudam aí a viajar, podemos dizer assim.
É muito interessante pensar como as coisas se comunicam. Eu tenho um enorme prazer em receber aqui um amigo, Wellington Nogueira, grande artista. Seja bem-vindo.
Muitíssimo obrigado, Paulo, Mayara e todos os ouvintes. É maravilhoso estar aqui e principalmente num programa sobre arte.
Você tem uma trajetória muito inusitada, as pessoas talvez já conheçam, tenham ouvido aqui e ali, né? Porque você é um camarada experiente e consagrado, um empreendedor cultural. Mas, para quem não está ligando o nome ao trabalho, Wellington Nogueira foi responsável pela Fundação dos Doutores da Alegria, né? Uma organização do terceiro setor voltada à promoção de saúde mental, eu diria, levando a arte da palhaçaria ou as técnicas do palhaço para dentro de ambientes hospitalares, né? Não só com a comunidade médica, funcionários, etc., mas os enfermos, né? E seus familiares, né? Em locais onde raramente você tem risada, porque normalmente quem está lá tem um problema.
Exatamente. E o trabalho é para as crianças, para os pais e para os profissionais de saúde. Todo mundo faz parte da brincadeira, porque nesse momento é o palhaço sem fronteiras mesmo, porque é a ligação direta. E cada pessoa que a gente encontra, seja uma criança, seja uma enfermeira, seja um pai, uma mãe, é um micro espetáculo com começo, meio e fim que a gente faz a partir daquele encontro.
Quer dizer, é pensado, né? Não é nada que chega lá, ô, Wellington, chega lá,
não,
a equipe,
muito,
né?
Pelo contrário.
Não é um negócio que eu vou chegar lá e ver o que acontece. É planejado, tem um trabalho por trás, um roteiro, tudo isso, né?
Eu preciso dizer, aí, mais de uma década atrás, né, quando o Wellington me convidou pela primeira vez a visitar um hospital com os palhaços, Doutores da Alegria, eu fiquei impressionado com a organização. E eu me lembro que eu perguntei a você, mas as pessoas podem se voluntariar? E você falou assim, de jeito nenhum. Elas precisam treinar, elas precisam cumprir horários, elas precisam fazer reciclagem, elas precisam ensaiar, tem que cumprir. É uma meta como qualquer trabalho, né? Se você não está dando resultado, você precisa mudar o que está fazendo ou mudar quem está fazendo.
Exatamente.
E isso, para mim, foi muito impactante, porque muitas vezes o público, quando olha uma atividade artística, não a percebe como algo legitimamente profissional. Fala, poxa, mas o que eles fazem?
Ainda
eles...
mais quando é voluntariado, né?
Exatamente.
Tem muito isso. Mas um voluntário tem problemas, um voluntário tem um outro trabalho. Como é que faz eu cobrar uma pessoa que vai falar, hoje eu não posso porque eu tenho um meu trabalho?
Mas também não pode não poder, porque tem uma galera que está contando com você. No caso, até as crianças doentes, pessoas doentes, não é?
E tem mais uma coisa, não é, o Doutores, ele não faz esse trabalho voluntariamente. Os artistas são remunerados para isso. O hospital é que não paga nada. Então o trabalho é oferecido, o Doutores capta os recursos para poder criar um programa para um hospital, e a partir da criação desse programa são 11 meses por ano. 11 meses e... 10 meses e 3 semanas. 10 meses e 3 semanas por ano a gente está lá no hospital. Então, e a maior parte dessas verbas também vem de leis de incentivo à cultura.
É a importância do fomento, né?
Exatamente.
De permitir o apoio.
E é bonito, para mim, né, foi muito bonito ver, sabe, toda essa união de esforços e organizações e... para poder fazer esse trabalho acontecer, porque realmente ele é um espetáculo que ele acontece ali no quarto. E cada encontro, eu costumo dizer que é um espetáculo com começo, meio e fim, co-criado pela criança e pela dupla de palhaços. Então, por isso que a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso é o futuro, mas eu não sabia dizer como.
Isso era Nova York, anos 90?
Nova York, anos 80 ainda. É, porque o trabalho começou em 86 e eu comecei a fazer parte do grupo original em 88.
Quer dizer, tem uma história por aí, né? Tem uma trajetória. O Wellington, ele é um ator, né? Eu ia falar, é um artista muito completo, porque ele é ator, porque ele é cantor, né? Participou de espetáculos musicais, ele é palhaço, né? Ele é mentor de palhaços. Você é um camarada muito atuante, né? Um inquieto, mas...
Sim.
Você levou o palhaço a um outro nível quando você resolveu denominar de besterologista. Um palhaço que ia fazer um trabalho específico, né? Não está num picadeiro de um circo, não está no palco de um teatro, mas está circulando dentro de um hospital.
Exatamente. Eu costumo dizer, a primeira vez que eu vi a primeira vez que eu vi esse trabalho lá em Nova York, eu me lembro que eu falei assim, isso é o futuro, mas eu não sabia articular como. E hoje, você vê, no podcast, esse programa, ele não tem limites, ele não tem fronteiras. Num vídeo que a gente vê no celular hoje, o que você faz não tem fronteiras. Então, você vê, o palhaço ir para o hospital, trazer essa atmosfera do circo dentro do contexto hospitalar, brincando de besterologista, e ainda envolvendo as crianças, os pais, os profissionais de saúde, todo mundo em volta... Para mim foi uma mensagem de futuro. Foi em futuro, em metodologia de futuro, isso chama sinais fracos. São os sinais que o mundo, a vida vai trazendo e que você para, presta atenção e fala, pô, isso aí tem futuro, né? Então, para mim, essa coisa de sair do circo com todo o conhecimento e experiência e profissionalismo, ir para uma instituição como o hospital, que é completamente inusitada, é algo que hoje uma criança ela pode pegar um celular e fazer, né? Mas a gente começou a mostrar que isto era uma tendência. Então, desde o primeiro palhaço que entrou no hospital lá em Nova York, que foi o Michael Christensen. Mas, e eu acredito que isso não é acidente, porque palhaços... Eles têm um faro para o inusitado, para o novo, para o elemento de futuro. Não é à toa que quando você olha a ancestralidade do palhaço, você passa pelos bobos da corte.
É isso que eu ia perguntar. A arte do palhaço, ela vem de muito longe, né? As pessoas vêm hoje e falam, olha, um nariz vermelho, uma cara pintada, mas nem sempre foi assim, né?
Não, justamente, a gente tem uma linhagem, né? Na comédia dell'arte, então você tem os comediantes dell'arte, você tem o menestrel, você tem o bobo da corte.
O bobo da corte era o único que podia fazer piada com o rei. Sem perder a vida, eventualmente, né?
Olha, às vezes eles até perdiam, mas é o que eles falavam, eu não posso me negar a fazer o comentário, né? Mesmo que isso me leve à forca. Então, é um trabalho de muita coragem, né? Então, não é... Eu diria que não é à toa que não existe mais a profissão.
Mas deixando os bobos da corte, né, para fora, porque não tem mais a corte em si, mas a formação, né, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu mesmo, estudantes, né, que estão sendo expostos nessa série Conversas Artísticas a muitas manifestações culturais diferentes, né?
Sim.
Puxa, um maestro, nossa, e esse cara é um pintor, né, mas e esse outro? É fotógrafo. E você tem uma trajetória, né, de pesquisa, né, além de militar na área, de praticar, né, essa formação hoje em dia, ela é diferente, né, o artista que vai trabalhar como um palhaço, ele pode fazer, acho que talvez, muitos diferentes tipos de trabalho, ele pode
Sim.
trabalhar, como você falou, do exemplo dos Doutores da Alegria, né, tua realização, é um trabalho muito específico. Ah, ele pode se apresentar como parte de um espetáculo mais complexo, no caso do circo, né? Tem o palhaço,
Sim.
mas tem outras disciplinas. Ele pode ter um espetáculo próprio, talvez para o público infantil, fazendo uma peça num teatro. Mas por onde começar? Qual é o caminho para alguém que que se interessem, independente da idade, talvez. Uhum. Né? Puxa, se eu for aprender a fazer isso, qual vai ser o primeiro passo?
Buscar uma boa formação. E hoje, vamos falar de São Paulo. Eu não sei qual é a situação no Brasil todo, mas existem os eventos que eu já participei de palhaçaria aqui dentro do Brasil e fiquei encantado de ver como existem bons palhaços e bons lugares no Brasil onde existe essa cultura de palhaço, mas que a gente não fica sabendo tanto, porque também o palhaço ficou muito associado ao circo. Porém, a partir da hora que a gente começou a falar de um aprofundamento dessa personagem, então o circo ele tem um contexto muito claro, é o palhaço dentro das gags clássicas, né, que a gente conhece.
Tipo a flor espirra água, a calça cai, o suspensório abre, o sapato gigante.
Isso são as gags, né, são as brincadeiras, inclusive visuais. Mas dentro da palhaçaria você tem o palhaço, o branco, que é aquele que normalmente é conhecido por ter a cara branca e que tem movimentos mais de bailarino, ele tem uma postura muito semelhante à do Pierrot. Então você tem o branco, essa é uma versão mais teatral e poética, mas vamos dizer assim. E você tem o Augusto. O Augusto é aquele que normalmente está associado com o nariz vermelho, com o que leva a torta na cara, porque ele é o contraponto, né? Enquanto o branco ele se crê mais inteligente, se crê né? Mais inteligente, mais capaz, aí a gente vê
o Augusto no contraponto.
Exemplo concreto dentro da cultura brasileira. Bom, cultura brasileira da minha época. Eu assistia muito um programa chamado Praça da Alegria. Na Praça da Alegria tem uma pessoa que é o
branco. A origem da praça é nossa, com o pai do Carlos Alberto.
Exatamente.
O casal, né?
É verdade, a praça é nossa. Faz tempo que eu não assisto televisão, gente. Mas no Praça é Nossa, você tem aquele cidadão comum, que no caso seria o equivalente a um branco, né? E ele é visitado pelas figuras mais divertidas, que tem sim uma pegada muito clownesca, porque são excêntricos, são extrovertidos.
E agora, Wellington, para talvez tentar trazer um pouquinho aí para o que as pessoas não conseguem visualizar dos gestos que você faz conosco aqui num estúdio de áudio, você, quando faz esses movimentos e fala, é uma outra postura de palhaço, tem uma dúvida que me surge sempre sobre a propriedade de um número, a criação intelectual de uma rotina, que é diferente de uma piada, porque
Sim. A
piada eu faço um texto, aí alguém ouviu esse texto, alguém pode falar, não, essa eu ouvi o Paulo Bonfá contando.
Uhum.
Eventualmente um movimento, quase uma dança, ou um número mudo, ou uma maquiagem, um figurino, pode ser copiado. E essa questão da cópia entre palhaços, como ela se resolveria, uma vez que cada artista vive da sua própria criação, da sua própria performance?
Olha, a questão é assim, quando você está estudando palhaço, então você pode desenvolver o branco e pode desenvolver o Augusto. Eu, por exemplo, eu sempre, como comediante, inclusive antes de estudar palhaço, eu sempre fui muito ligado à comédia e eu era muito mais associado ao Augusto. Quando eu comecei a dar essa aula em cursinho e tudo mais, foi ali que começou, na verdade, o meu palhaço, porque eu estava toda hora interagindo com o que os alunos falavam. Então, e eu ia muitas vezes para a palhaçada mesmo, para a comédia mesmo, para chamar a atenção. Imagina você dar a última aula às 10 horas da noite, numa sexta-feira, no cursinho, e uma galera que está lá precisando e querendo, né, aprender. Então você tem que...
A tua matéria era?
Inglês.
Inglês.
É. E então, eu sempre, para mim, desde a primeira aula que eu dei na vida, a comédia estava presente. Então, dentro da estrutura da comédia, você tem que ter um cara que é o mais sério e você tem que ter aquele que desafia aquela seriedade, o status quo. Por isso que a gente tem o Branco e o Augusto. Ah, você pega os Três Patetas, por exemplo, que eu assisti muito. Né?
A dica, né? Hoje está disponível aí em vários sites de vídeos de internet, né? Porque é uma comédia muda, sem cores, né? Preto e branco, antes do cinema colorido.
Pode crer.
Né? Com três personagens.
A minha formação de comédia pela televisão vinha de Família Trapo, a Praça da Alegria, que hoje é a Praça Nossa, e todos esses programas cômicos em preto e branco que eu assistia na televisão, porque para mim os cômicos, os artistas que sabiam fazer rir, sempre foram mais interessantes e era o que eu queria mais aprender a fazer. Eu nunca, por exemplo, não posso estar aqui falando de Praça Nossa e não falar da Zilda Cardoso. Era o momento para mim, os dois momentos mais esperados na praça.
Uma inspiração.
Era a Zilda Cardoso com a Catifunda.
Dona Catifunda.
Para mim é um
Genial.
Clássico. Né? E o Bronco, Carlos Bronco, dinossauro do Ronald Golias.
É, o gênio Golias.
Exatamente. Quer dizer, cara, e a gente ter esses mestres, nossa senhora. Então, eu me lembrava de assistir aquilo e reproduzir nas minhas brincadeiras. E depois, mais tarde, quando eu comecei a dar aula, eu me lembro que os professores que eu mais gostava eram aqueles que eram divertidos. Então, eu transportei isso. Acho que de tanto assistir comédia, Três Patetas, né, também, que eu assistia demais. Tudo que era comédia, eu assistia.
Mas o Wellington, a Mayara vai concordar comigo, tenho certeza, né? Em várias profissões artísticas, da área artística, cultural, as pessoas falam, eu quando revelei para minha família que eu ia fazer essa carreira...
Você tirou o pensamento da minha cabeça.
Mas a pessoa fala assim, quando eu falei que eu queria ser músico profissional, ou quando eu falei que eu ia ser fotógrafo...
Escritora.
Escritora. A família, nossa, mas você vai viver disso, mas... Ou o maestro que nos diz depois de décadas de música, falando... Alguns amigos perguntavam, mas além de ser maestro, você trabalha com o quê?
Não, eu ia perguntar, quando o Bonfá...
Aí você fala, eu vou ser palhaço.
Aí... Quando o Bonfá te perguntou assim, o que tem que ter para ser um palhaço? Eu disse, bom, coragem, né? Pensei eu, porque para primeiro que é prazer para a família. Pai, mãe, oi, gente, quero ser palhaço. Você tá louco? Como assim, né? Eu pensei exatamente
isso. Não é uma carreira exatamente tradicional e dentre as carreiras do meio artístico, é aquela que a pessoa...
Não é tradicional.
Não, e aconteceu na minha família, porque assim, eu saí do Brasil, eu era professor de cursinho, do Objetivo, tudo. E foi lá onde nasceu o meu senso de humor. Ou melhor, onde nasceram essas personagens malucas desse professor que cantava, agitava e tudo mais. Mas tudo baseado nas comédias que eu assistia. E chegou um dia que eu olhei assim e falei assim, poxa vida, eu quero ir um passo além, eu quero transformar, fazer isso profissionalmente. E foi aí que eu resolvi fazer teatro. E para mim, eu queria um teatro que fosse musical, porque eu sempre fui apaixonado por musical. Ser cantar, dançar, representar. E naquela época não tinha essa formação aqui no Brasil, como existe hoje. Hoje a gente arrebenta em musical, né? E então eu encontrei essa escola em Nova York, que era a escola mais especializada em formar o Triple Threat, né, que canta, dança e representa.
É, o triatleta do palco.
É, exatamente. E aí, então, eu fui lá, estudei, fiz a minha formação em 3 anos. Agora, no primeiro dia de aula, eu vou lá ver a agenda, né? Que aula que vai ter hoje? Palhaço. Eu falei, oi? Peraí.
Até você?
Eu falei, peraí, palhaço e teatro musical, né? Eu falei assim, não, não quero, não vou assistir essa aula, me dou o direito de não assistir. E o diretor da escola falou, me dou o direito de não assinar seus papéis de imigração. Então eu falei, opa, vamos lá.
Onde eu me inscrevo?
Onde é que é a classe, né? E aí foi desde a primeira aula, para mim foi o meu canal de expressão. Por quê? primeira coisa que todo mundo me perguntava quando eu chegava numa escola de teatro em Nova York é: esse sotaque é da onde? Porque seu sotaque é diferente, não é como dos hispânicos, é como um europeu, parece francês, enfim. E eu ficava assim, ai, os caras só se ligam em sotaque aqui, né? E quando eu estava palhaçando, ninguém se ligava no sotaque. Todo mundo se ligava no resultado da palhaçada. Então, isso, a comédia, para mim, foi um ótimo canal de criar um filtro a menos para me relacionar com as pessoas.
E isso, você acha que é transferível? Eu estava me lembrando dessa experiência, né, tua, que é da Meca, vamos dizer assim, né, dos teatros, né, a cidade de Nova York tem uma quantidade absurda de teatros grandes, pequenos, com musical, sem musical, de comédia, de drama, de todo quanto é gênero. Mas aí, organizações artísticas globais, como o Cirque du Soleil, uhum, que às vezes, ou até num momento pré-pandêmico, com mais intensidade, montava o mesmo espetáculo simultaneamente em vários lugares. Uma coisa é treinar o acrobata, é treinar o trapezista, o equilibrista, que é uma rotina de repetição e tal. Mas os palhaços, eles também reproduziam, como se fosse uma franquia, o mesmo número.
Uhum.
Era um artista diferente, mas com a mesma maquiagem, com o mesmo figurino, fazendo a mesma rotina. E nosso colega Marcos Cazu, que também vai participar da série Conversas Artísticas, foi profissional do Cirque du Soleil, e quando ele saiu, ele vendeu a rotina dele, entre aspas, ele recebe royalties, que como a gente denomina os direitos autorais em inglês, para que outros profissionais façam o que ele criou. Quase como alguém que vai cantar a música de um outro artista e tem que
pagar os direitos autorais,
porque aquela música não é minha, embora eu vá fazer o show. Como você interpreta isso? Isso é um exemplo isolado de uma globalização, né? Ou não? A gente tem muitas coisas replicadas mundo afora, né?
Olha, tem. Agora, eu acho muito bom, eu acho muito importante quando isso acontece, esse reconhecimento e essa oficialização de que essa cena, ou essa gag, essa rotina, ela tem um criador que tornou ela, que criou e que tornou ela...
Que às vezes passou oito anos antes de botar ela no palco a primeira
vez.
Ah, eu criei, mudei, mexi, arredondei.
Para outro copiar, né? Sem dar no crédito nada, né?
Exatamente. Uhum. Eu acho isso muito legal, porque a gente, quando começa a estudar palhaço, quando vai para os clássicos, são todos palhaços que existiram e criaram aquelas gags. Então, a gente estuda tudo isso para se inspirar e criar as nossas também. Eu nunca eu trabalhei em circo, mas não na linha de show do circo. Eu trabalhei no circo na unidade que ia para os hospitais.
Tá,
né?
Bom.
Eventualmente eu fazia uma aparição ou outra, uma, duas vezes por ano, no picadeiro. Mas a gente, eu não me considero um palhaço circense. Eu não nasci nessa estrutura. Eu sou muito mais um palhaço de palco cênico. E um cara que adora saber lidar com comédia, que tudo é timing, né?
O tempo da comédia, né? Qual
Exatamente.
É o ritmo da entrega das pílulas de sorrisos que você vai distribuir como
e
palhaço?
São técnicas totalmente diferentes, né? Não é porque uma pessoa é um bom palhaço que vai ser um bom humorista, e enfim, né, também. Ou pode ser que seja, que é o caso do Wellington também, né?
Talvez para um molecada aqui estudando, né, no Céu Jaguaré, ou para os ouvintes mais jovens, né, seja mais difícil ter a referência, mas não era fácil e não era simples o intercâmbio até alguns anos atrás.
Não era mesmo.
Você não conseguia pesquisar ou descobrir o que estava sendo feito em outro país, né, talvez através de um livro aqui, outro acolá, ou
Sim.
viajando e conversando com alguém que por acaso, olha, eu vi um espetáculo na Itália, tinha um espetáculo, ou olha, eu estava em Fortaleza e lá tem um palhaço que se apresenta.
E aí você tinha que ter muito dinheiro, né, para viajar, para fazer, para ir tempo também.
Difícil, né? Globalização novamente, né? Mas como comunicação, para você mudou o trabalho? Mudou o trabalho em termos de estar exposto a mais coisas, a descobrir, olha, tem gente fazendo coisas diferentes ali, a gente podia experimentar, como é isso?
Olha, para mim, como muito cedo...
Talvez o contrário, né? Os outros te vissem e falassem, olha, tem um cara no Brasil.
Eu acho que eu justamente acabei... Você vê, aqui no Brasil a gente tem mais de 1000 iniciativas semelhantes pelo Brasil. E uma coisa que eu usei muito o jeito de pensar do palhaço, né? Que é um outro ponto de vista. Quando começaram a aparecer os programas semelhantes, eu fiquei muito preocupado, porque eu sabia o tanto que eu investi em treinamento nos artistas do Doutores. Mas eu vi.
Você diz de novas, só para ficar claro para todos.
Vamos dizer assim.
Novas iniciativas, grupos de pessoas, isso, formais ou não, querendo reproduzir o tipo de trabalho com os palhaços, como o Doutores da Alegria fazia já em São Paulo nos hospitais.
Exatamente. Então, quando eu vi isso acontecer, a princípio eu fiquei preocupado, porque eu sei o quanto eu investi e invisto, né, no treinamento de um artista. E preparo, né? Não só eu, toda a equipe artística também, que avalia o trabalho, orienta. Então, assim, tem um tremendo cuidado artístico, cênico mesmo. Porque quando você está no quarto de hospital ou num corredor de hospital, cada interação com cada pessoa é um espetáculo com começo, meio e fim.
E a sua plateia pode estar atrás de você.
Exatamente.
Diferente do palco.
É, exatamente.
Ela pode estar ao seu lado.
E por isso que a gente aprende também a girar, a olhar, né, para todo, para todos os cantos. Enfim, por isso que palhaço é uma coisa linda. E então, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, isso é o futuro. Porque hoje, justamente, você pega o celular e o mundo inteiro da performance, da arte, vem para o seu leito. Naquela época, o artista sair do circo e ir para o hospital, isso eu considero até hoje um marco nas artes cênicas. E um marco que aponta, ó, o futuro está aí. É sair do espaço, é tornar esse espaço mais amplo, não é sair dele. Né? Nós estamos aqui nesse teatro lindo. Então, como que eu amplio o alcance dessa arte? E com qualidade. Então, e hoje a gente tem os vídeos.
Mas aí, as iniciativas que estavam acontecendo te preocuparam?
Elas me preocuparam. E aí, eu falei assim, quer saber? O que adianta eu ficar aqui preocupado? Isso não vai mudar nada, porque isso, cada dia aparece um novo. Deixa eu ir conhecer. Deixa eu sair da minha zona de conforto e ir conhecer e ver o que estava acontecendo. E todos os programas que eu visitei, eles eram, na maior parte, estruturados por uma vontade de fazer o bem. Um ou outro tinha também a ambição artística. Mas, de qualquer maneira, eu vi que todo mundo precisava de ajuste, precisava de orientação. E foi também quando eu me deparei com o tempo que eu levo, né, ou levava, para criar um programa para um hospital e depois captar os recursos para manter esse programa, sim, acontecendo, porque o hospital
chega até
não
ser mais
paga
difícil
nada.
Até, né?
Exatamente, o hospital não paga nada, mas os artistas são remunerados pelo Doutores da Alegria, que capta recursos, né, junto às leis de incentivo e doações de pessoas físicas e jurídicas para poder pagar esses artistas, porque é um trabalho mesmo. Aí, inclusive, muitos dos artistas do Doutores, a partir dessa possibilidade, puderam estruturar, casar, criar suas companhias.
Viver de ser palhaço, inclusive.
Exatamente,
né?
Viver de ser palhaço.
Que é um privilégio também para muitas pessoas, né? Agora, você falou de telas e da presença, não tem como não falar de pandemia, né? A gente sempre traz esse assunto, mas eu acho que quando a gente fala de Doutores da Alegria, vem muito mais na cabeça. Porque a gente teve um período que talvez, assim, fosse ainda muito mais necessário a presença dos doutores nos hospitais, no sentido de quem estava lá internado estava com medo de pegar Covid de alguém que estava internado ali. O medo e a apreensão tomaram conta dos profissionais, de quem estava nos leitos. E às vezes uma presença do Doutores da Alegria ali ajudaria a dar uma aliviada, né?
Sim.
Como é que foi durante a pandemia? Como que foi o trabalho? Como vocês se reinventaram?
Com as bênçãos de Nossa Senhora da Inquietação, né? Os palhaços se uniram e, no caso do Doutores especificamente, eles tiveram aulas, o elenco teve aulas. Eu até, deixa eu deixar claro aqui, hoje eu não sou mais diretor artístico, coordenador geral dos Doutores, justamente porque hoje eu estou trabalhando ludicidade para a saúde mental, que é o que a ciência está mostrando de maneira arrebatadora. Mas, dentro do Doutores, a gente sempre trabalhou com artista profissional, faz processo seletivo, essa coisa toda. Então, e cada pessoa que se encontra é um espetáculo com começo, meio e fim. E você não chega com nada pronto. Você vai trabalhar com aquilo que a criança te oferece. Então, inclusive ou não.
Que acho que é uma grande diferença de um palhaço no palco ou no picadeiro, porque ali ele reproduz, né? Então ele ensaia, muda a plateia e ele faz a mesma rotina. No dia seguinte é uma outra plateia, a rotina dele é a mesma. No caso de um ambiente incontrolável, a rotina pode fornecer alguns elementos, mas sim, o improviso e a capacidade... Aí acho que não seria ensaio, a preparação talvez fosse treino.
Treino.
Como estar alerta, como estar energizado, como estar atento e ser sensível para poder reagir a algo que parte do enredo não
é
seu.
É, inclusive, essa é a beleza de trabalhar sempre em dupla, né? Sempre uma dupla de palhaços que entra... Porque um apoia o outro também nessa história. E depois, quando você sai de um quarto onde houve uma experiência assim, cênica muito forte, a gente já conversa a respeito, vê tudo que deu certo, tudo que pode melhorar para, se acontecer no próximo quarto, a gente poder reproduzir. Mas o pessoal anota e vão virando clássicos, né? Também dentro do nosso trabalho. E eu uso muito a palavra rotina ou gag, mas são rotinas e gags que são criadas pelos besterologistas e que muitas vezes se tornam clássicos. Então,
aquela
muito bonito ver isso.
Acho que a situação que você está querendo descrever é algo que você percebe que sempre vai funcionar.
É.
Vai mudar o lugar, vai mudar a plateia, vai mudar o tempo, mas aquilo lá eu sei que tem um poder de transformar o ambiente.
Exato. Por exemplo, e que você também entra nessa tradição. Você vê no circo, a gente fala das entradas de palhaço, né? Então, você tem o branco, que é aquele que se criou mais inteligente, o Mou, né, ou o Manuel da Nóbrega, o Mou dos Três Patetas, ou o Manuel da Nóbrega na Praça da Alegria.
O Dedé Santana.
O Dedé Santana, exatamente.
Bem lembrado.
Dedé Santana, maravilhoso também, porque é muito difícil ser o branco. E você tem aí os Augustos, né, que são os trapalhões. Então, dentro do hospital, a gente procura reproduzir também o trabalho em dupla, um branco, o outro o Augusto, e a criança comandando tudo, né? E a gente co-criando em torno do que ela nos dá. Então, já nem sei mais por que a gente estava falando disso. Mas você deve saber, Paulo.
Mas está ótimo. Gostou dessas conversas? Que elas vão indo.
A gente vai abrindo janela, né?
É isso. Então...
O que eu ia lhe perguntar, né, quando você fez essa recuperação, né, de comparação, né, entre o palhaço, que as pessoas identificam muitas vezes, porque está vestido diferente.
É.
Porque tem um movimento diferente, uma atitude diferente. É, quando o termo inglês passou a ser usado, o termo clown passou a ser usado, para situações em que você tinha eventualmente um artista com a vestimenta do palhaço, mas com uma atitude diferente. Uhum. Quase que como não é um show de comédia, não é para rir, não é piada, não é humor, é melancólico, é reflexivo. E eu me lembro de algumas pessoas, quando no Brasil aconteceu, talvez 20 anos atrás, uma apresentação do Slava Polonin, palhaço russo, que tinha se consagrado no Cirque du Soleil, montou uma companhia e a apresentação dele era totalmente melancólica.
É.
E era um evento de pré-estreia, então era a primeira vez, ninguém tinha visto antes para falar como era. E as pessoas saíram falando assim, mas eu achei que era
como
palhaço.
Assim? Eu ia rir?
E tinha 8 palhaços no palco e eles estavam todos com nariz, cartola, sapato gigante, eles eram palhaços, mas não tinha graça.
É, não.
Era poético, era puxa, o vento, sombras, movimentos.
Eu não me esqueço daquele final até hoje.
O final deste espetáculo que voava papel como se fosse uma neve.
E ao mesmo tempo uma palhaça chorando, exatamente vendo a devastação que hoje a gente está vendo pela televisão dentro dessa guerra.
Ele usava o personagem do palhaço, mas para um espetáculo que não era de humor, não era uma comédia.
E ninguém avisou.
Não, ninguém sabia como era. E eu achei excelente o espetáculo.
Sim.
Mexeu comigo.
Você não
arte,
sai,
né?
Fritando
a
cabeça.
Que é o intuito.
Só que vamos dizer assim, o choque da imagem, né, com o conteúdo era muito diverso, né? E as pessoas, não, esse é um show de clowns, eles não vão jogar torta na cara, né? O termo em inglês passou a parecer algo mais culto, quando simplesmente não é, né?
Olha, eu vou te falar, para mim, isso é que eu ouvi de vários grandes palhaços. Tem 2 tipos de palhaço, o bom e o ruim. O resto... Sim, foram... Afinal de contas, é uma arte que vai se atualizando, né? Então, você tinha, antes o conceito do palhaço era você esconder a cara toda, né? E o nariz vermelho. E também porque quando você está num circo, você está numa grande arena. E é legal que todo mundo consiga ver, né, aquelas figuras. Mas, à medida que o circo também foi se sofisticando, os artistas, a arte foi se sofisticando, foi se encontrando o desafio de, ok, então em vez de toda essa maquiagem, será que dá para a gente limpar mais a cara e, de repente, ter um detalhe apenas, mas continuar com a arte, com aquela imaginação, aquela surpresa? Sim,
isso Wellington, era possível. Tem pessoas que dizem que tem medo de palhaço. Né?
Ah,
palhaçofobia.
Tem, exatamente.
E tem personagens que são palhaços, como o Coringa, no cinema, com o Batman, que rendeu o Oscar pro ator, mas que é um palhaço desvirtuado, é um palhaço na loucura, né? Mas que tá lá, ele tá num desajuste.
E aí já é mais um bufão.
É. E essa sequência te faz pensar em qual futuro? Para a arte da palhaçaria, né? No geral, né? Não digo num hospital ou num teatro, como carreira, né? Para onde vai esse perfil de profissional?
Bom, no caso do palhaço é um ser inquieto, né? Tanto que você vê essa própria saída no hospital, ou melhor, do ambiente circense ou do palco para ir para um hospital, de novo, para mim, é um sinal fraco de futuro, né? Que aponta para uma tendência. As artes vão viajar para novos lugares. Então, eu acho que o palhaço, pela sua curiosidade, e ele está sempre associado também com inovação, e dentro do circo também o respeito pelo palhaço, pela sua criatividade, essa coisa toda, é muito grande, porque você tem que ser genial naquilo que você está
fazendo. Fazer chorar é fácil.
É.
O difícil é fazer rir, sempre disse isso.
Exatamente. É. E mesmo, por exemplo, como tem o que a gente chama de as gags clássicas, né, as entradas ou as reprises, tudo isso tem uma estrutura, né? Tem um Branco, tem um Augusto, tem um mestre de pista. Então, ri tem estrutura.
Exato, tem. Não é palhaçada. Né?
Não, exatamente. E tem timing.
Sim.
Se você perdeu o timing,
já
a piada
foi.
Já foi. Então, é um trabalho que exige que você esteja muito ligado, muito presente com a tua escuta.
É para poucos, é para pouquíssimos o que vocês fazem. Mas o Bonfá trouxe um bom ponto, que é o futuro, né? Sobre o que se vê para o futuro. E você comentou que usa o seu trabalho hoje para fazer um trabalho de saúde mental.
É.
Estamos precisando rir mais, por exemplo? De que forma o teu trabalho hoje, que é uma outra vertente do teu trabalho, que você, como disse o Bonfá, você é um profissional muito multifacetado, né? Como que está essa nova fase do seu trabalho de trabalhar com saúde mental?
Tá. A saúde mental, isso foi uma provocação que eu recebi do Instituto do Futuro, lá de Palo Alto, justamente porque quando eles viram...
Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos.
Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos.
Celeiro de empresas de tecnologia e onde fica Stanford, na universidade.
Exatamente. E eu falei, gente, essa gente me chamou, não é comigo mesmo, mas eu fui lá e eles falaram, seu trabalho, ele é um sinal fraco de futuro. Então... que apontamentos você poderia trazer, né? Então foi nessa história que veio, ok, tá, como palhaço eu tenho todas essas estruturas, obrigações, o ensaio, o figurino, a criação da personagem, como que eu posso tornar esse espírito mais amplo, uma vez que eu sei que não vou ter palhaço para todo mundo, o mundo é grande. Né? E as mudanças que estavam apontadas, como a gente está vendo, eram enormes. Então, qual foi o canal para democratizar mais o rir e o se divertir? A ludicidade. E bateu com o fato de que a ciência estava começando a trazer evidências de que a ludicidade na fase adulta da vida é maravilhosa para a saúde mental.
Vamos definir ludicidade. Vem de lúdico.
Vem de lúdico.
E é o quê? É tentar criar processos lúdicos em situações
processos
do dia a dia?
Processos lúdicos de brincadeira. Continuar brincando, mesmo na fase adulta da vida. Agora, é claro que você não vai brincar de casinha, a não ser que você vá brincar com seus filhos. Então, quais são brincadeiras que desafiam o cérebro a fazer novas conexões neurais? Então, por exemplo, no próprio circo, se você tem o malabarismo, a dança, a mímica, tudo aquilo que é um aprendizado novo e que você busca fazer ele ainda mais seu, mais personalizado ainda, vai trazer uma nova técnica, e vai mexer no teu cérebro.
Isso é, pegar qualquer pessoa, de qualquer profissão, em qualquer lugar, e talvez ela saia da sua própria caixinha ali e se entregar a uma tentativa de fazer algo diferente, mas com um propósito.
Tanto que hoje a ciência está vendo essa questão da ludicidade e a antroposofia criou isso agora, assim, isso existe já, uma metodologia chamada pedagogia de emergência, que é sobre treinar e preparar brincantes profissionais para trabalhar com públicos que passaram ou por guerra ou por desastre natural, que são eventos que desarvoram toda a sua vida de uma hora para outra. E muitas vezes, na maior parte, traumatiza. Então, como que você sai do trauma? E é aí que a ludicidade, a brincadeira, o jogo... Não, um jogo que você nem... Eu vou antes do jogo competitivo. O jogo do brincar mesmo. Isso ajuda o cérebro a fazer novas conexões neurais e as pessoas saem de situações traumáticas brincando. E há brincadeiras onde se exercita o cérebro.
Então, tá aí um caminho de futuro forte.
Definitivamente. Foi por isso que eu fiz a transição. Porque eu entendi que aqui no Brasil, a questão do palhaço no hospital, o Dr. Alegria fez um super trabalho. Tem biblioteca, tem documentação. Assim, e a gente, inclusive, ajudou a formalizar uma rede de cooperação entre grupos semelhantes pelo Brasil, justamente para trabalhar cada vez mais a profissionalização. Então eu senti que essa causa estava cuidada e estava bem estruturada. E aí, e para quem não é palhaço, para quem não vai ter acesso? E aí a ciência fala, vai brincar. Mas que tipo de brincadeira? Casinha? Não. São brincadeiras que você vai fazer, principalmente com o teu corpo também, mas fazendo o cérebro aprender novos caminhos. Então, por exemplo, aqui a gente não tem uma câmera, mas se eu faço um movimento com a mão direita e outro com a mão esquerda, como é quando eu tenho que fazer esses dois ao mesmo tempo? Aí é que normalmente dá um nó, porque a gente não está acostumado a isso. E se eu vou incluir as pernas também, ou a caminhada, nessa movimentação, nessa brincadeira? Então, e é muito divertido quando você faz com as pessoas, porque elas riem. Do quê? De não conseguir, de não saber.
Inclusive, eu até acompanhava uma palestra esses tempos que esse tipo de coisa, aprender uma coisa totalmente nova, não adianta, por exemplo, eu comecei a fazer espanhol no passado, eu vou retomar. Não. Uhum. Você tem que aprender uma coisa totalmente nova, que é uma forma de prevenir, inclusive, o Alzheimer. Já tem vários estudos que comprovam que você aprender algo totalmente novo, que você nunca fez, que desafia o seu cérebro, é uma forma de proteger contra Alzheimer, que é, enfim, uma doença que não tem cura, que as pessoas buscam, né?
Então... Exatamente. E você vê, malabares, por exemplo. Malabares é maravilhoso para desafiar a nossa presença, os nossos sentidos, nossa movimentação, olhar. Então, presença mesmo.
Mindfulness,
né?
O tempo presente, aquela coisa de estar presente, né?
Então, quando você vê um artista como o Michael Motion, ele elevou o malabares a uma forma de arte, assim, que é divina, espiritual, é linda, é boba e é sagrada, né? Então, é possível fazer isso. Agora, hoje, é muito importante para a gente a ludicidade. Por ludicidade, é tudo que você fizer que tira você do rame-rame, do dia-a-dia, e te leva para um estado de, ai, que legal, que delícia, ai, que coisa boa. Então, e muitas vezes no processo você ri de você mesmo, com você mesmo.
Muito bem, em palavras sábias de um senhor palhaço. Porque a gente tem que terminar o programa, mas eu queria terminar me lembrando que, infelizmente, ainda se usa a expressão pejorativamente, falando aquele cara é um palhaço.
Que palhaçada. Ah,
que palhaçada. Como se o palhaço não fosse, né, o artista mais nobre do picadeiro ou o mais desafiador para o público que chora com facilidade, mas pena para dar risada. Foi muito legal, Wellington. Muito legal, Mayara.
Ah, como sempre, é muito legal ter o Wellington Nogueira, nosso especialista em besterologia, aqui no Conversas Artísticas. Obrigada, Wellington. Você é um presente.
Obrigado a vocês. Vocês são um presente, esse trabalho todo também. E então, para encerrar, quando alguém chega para mim e fala, ô palhaço, eu falo, a gente se enxerga no outro, né? Então...
Que bom que você me chamou de palhaço,
não,
né?
É mesmo?
É isso,
exatamente.
Gente, vamos mudar.
Que bom, precisa de um para reconhecer o outro.
Rir é o melhor remédio. E fique conosco para o próximo Conversas Artísticas também. Obrigado, tchau, tchau. Apresentação, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo.
Você ouviu Conversas Artísticas.